Acabou de sair a segunda edição das Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. É um trabalho do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que analisa as condições de vida das brasileiras com base em um conjunto de indicadores proposto pelas Nações Unidas. Os dados fazem um raio-x do ano de 2019, portanto, antes da pandemia. Mas com base neles, dá para fazer uma projeção do impacto da pandemia na situação das mulheres em nosso país? Nossa entrevistada é Denise Guichard, analista de indicadores sociais do IBGE. Denise, muito bom dia, seja bem-vinda ao Conexão Senado.
Bom dia, Thiago. Prazer participar desse programa com você.
Prazer é nosso. Denise, como o estudo mostra o abismo entre homens e mulheres no nível de ocupação em lares com crianças de até 3 anos?
A pesquisa, né, ela buscou trazer a forma, né, de inserção das mulheres, né, no mercado de trabalho, né, trazendo justamente essa dificuldade, né, que as mulheres encontram para se inserir no mercado de trabalho, né, e essa dificuldade se mostrou mais presente naqueles domicílios com a presença de crianças até 3 anos de idade. Né, quando a gente fez uma comparação, né, por sexo, né, homens e mulheres, em lares com e sem crianças até 3 anos de idade. Né. E o estudo mostrou que nesses lares, né, que tem a presença de criança nessa faixa etária, as mulheres têm um menor nível de ocupação em relação a outras mulheres, né, que não têm crianças no domicílio, e em relação aos homens. Né? Então, o menor nível de ocupação é nessa situação, no caso das mulheres.
Sim. E o que dizer da situação das mulheres negras e pardas?
Então, a situação das mulheres negras e pardas é ainda, assim, nesse contexto, é ainda mais grave, né? Porque no caso delas, o nível de ocupação chega a ser abaixo de 50%. Né? Porque quando a gente pega, né, de uma maneira geral, as mulheres, né, em domicílios com crianças de 3 anos, a participação, né, o nível de ocupação, desculpa, é de 54,6%, tá? Em média. Quando a gente separa por raça, né, branca ou pretas ou pardas, o nível de ocupação delas é abaixo de 50%, né? Demonstrando que elas possuem mais dificuldades ainda nessa inserção, né, de se inserir de forma ocupada no mercado de trabalho, né? Precisando necessariamente, né, de políticas públicas, né, e também de uma melhor divisão sexual do trabalho, né, nas tarefas domésticas e nos cuidados com parentes dentro do domicílio.
Sim, e justamente em relação ao trabalho doméstico, o estudo mostra que as mulheres dedicaram em média 21 horas por semana contra 11 horas dos homens. Uhum. Você acha que ainda prevalece aquela antiga ideia, aquele antigo conceito, uhum, de que trabalho em casa é coisa de mulher?
Ah, sim, prevalece bastante, sabe? Porque quando a gente faz, né, no estudo a gente fez vários tipos de recortes, né? A gente fez recortes por gênero, a gente fez recortes regionais, né, fez recorte por renda. Então, todos esses recortes, a gente vê que a mulher realmente ela participa mais que o dobro de horas no serviço, né, doméstico que o homem. Né, a situação do homem é quase que assim, invariável, que essas 11 horas de média. Né, a gente pode olhar nas diversas regiões do país, a gente olhou, né, os 20% mais ricos, 20% mais pobres, comparou, né, também com as mulheres. A situação do homem, assim, é praticamente a mesma em quase todos os lares, né? E a mulher não. A mulher, ela ainda tem essa sobrecarga, né, desses trabalhos, desse trabalho, né, não remunerado, né? E, obviamente, ele é mais penoso para as mais pobres, né? Aquelas que estão no extrato, né, de 20% mais pobres, né? Porque elas não somente têm que carregar, né, esse trabalho doméstico, né, mas também, né, muitas vezes trabalha fora, tal, então, assim, acaba sobrecarregando a mulher duplamente, né? Então, assim, quem tem mais condições financeiras consegue, né, colocar os filhos na creche, né, consegue contratar uma babá, uma empregada para ajudar. Então, aquelas mulheres que têm, têm melhores condições financeiras conseguem terceirizar um pouco esse tipo de trabalho. Agora, as mais pobres não têm condições de terceirizar. Então, elas são, né, obrigadas a dar conta também desse tipo de trabalho, né? Então, elas acabam ficando realmente mais sobrecarregadas.
E justamente quanto à questão financeira, há no estudo dados sobre diferença salarial entre homens e mulheres?
Sim, tem sim. A gente, o estudo é de 2019, né? Aí apontou uma diferença salarial cerca de 23% ainda entre homens e mulheres, né? Houve um pequeno avanço quando a gente compara, né, a série histórica, né, em relação a 2012, nossa diferença era de 26%, né? Quer dizer, houve uma pequena melhora, né, uma redução paulatina dessa diferença, olhando as pontas, né? Mas essa inserção das mulheres foi em ocupações, né, um pouco mais qualificadas, né, porque a mulher tem mais anos de estudo que um homem, mas ainda existe uma barreira muito grande para que a mulher ocupe os cargos que realmente são melhor remunerados, né, de direção, de gerência, né. Então, ali que fica principalmente um pouco o fosso salarial, né, entre homens e mulheres. Existe como uma barreira para que as mulheres possam, né, atingir esses cargos mais elevados, né, de maior responsabilidade, né, que a gente observa, né, a partir desse estudo.
Sim. E, Denise, existe diferença significativa, o estudo apontou isso, existe alguma diferença significativa de instrução entre mulheres e homens?
Sim, as mulheres, elas tem um nível, né, de escolaridade, né, tem anos de estudos maior do que os homens, né. As mulheres, elas permanecem mais tempo na escola, né, elas estão mais presentes também no nível superior, né. Então, existe, sim, em termos de escolaridade, uma diferença entre homens e mulheres. Quer dizer, apesar dessa melhora, né, apesar da mulher apresentar um nível de escolaridade melhor do que o homem, né, ela não consegue que no mercado de trabalho ela tenha retornos salariais de acordo com esse melhor nível de instrução que ela tem.
Certo. E quanto à qualidade de vida, quanto à expectativa de vida entre mulheres, o estudo também aborda essa questão?
Sim, o estudo aborda a questão da expectativa de vida de pessoas 60 anos ou mais, né? O recorte que foi feito foi esse, porque esse estudo, ele é feito a partir de uma série de indicadores propostos pelas Nações Unidas, né? Então, a gente pegou essa seleção de indicadores, né, e utilizou uma série de fontes, né, então, não só do IBGE, mas fontes externas também, para a gente poder montar esses indicadores, tá? Então, um dos indicadores propostos é a expectativa de vida das pessoas com 60 anos ou mais, né? Então, houve uma melhora, assim, na expectativa de vida das pessoas com 60 anos ou mais. No estudo, a gente analisou muito em termos, né, regionais, né, mostrando que as pessoas, né, principalmente as mulheres, né, nas regiões sul e sudeste, têm uma expectativa de vida com 60 anos, né? Uma expectativa de vida maior do que aquelas que estão na região norte, por exemplo.
Certo, certo. E, bom, Denise, então, o estudo é bem amplo, né? Bem completo, de fato, e faz um raio-x completo da situação das mulheres no Brasil em 2019, né?
Isso, porque, assim, é um estudo que ele tem 5 temas, né? Então, ele passa por mercado de trabalho, por educação, saúde, vida pública, né? E mais alguns outros assuntos. Então, tem a questão de violência também, né? Fala a questão do feminicídio, né? A questão da violência da mulher ser mais dentro do domicílio do que no caso dos homens, né? Você tem 30% dos casos de homicídio das mulheres, né, serem dentro do domicílio, é quase 3 vezes mais do que no caso masculino, né? Então, você tem uma série de indicadores super interessantes, né? Eu convido a você e aos ouvintes a baixar o estudo, que já está no portal do IBGE, né? Tem também um plano tabular, anexo, com bastante dado, com muita informação que pode ser bem explorada.
Tá certo, então. Muito obrigado, Denise Guichard, analista de indicadores sociais do IBGE. Muito obrigado pelas informações e bom dia.
Obrigada, bom dia.